Você quer ouvir a palavra de Deus? Eu acredito, queridos, que essa palavra, pode ser que eu ministre ela um pouco diferente. Pode ser que eu ministre essa palavra hoje com mais calma. Deus, Ele falou muito ao meu coração através dessa palavra, a qual eu dei o seguinte título: perdão ilimitado. E na hora que nós estávamos louvando ao Senhor, o Espírito Santo, Ele pediu para mim dizer algo para vocês. O Espírito Santo, Ele pediu, e eu quero trazer vocês a razão. Eu não quero levar vocês à emoção. Porque o perdão, queridos, é uma atitude. Você tem que ter a atitude de perdoar. Às vezes você fala bem assim: ah, pastor, eu perdoo, mas eu tenho que sentir no coração. Não. Tem que ser uma atitude, queridos. O perdão é algo que muitas vezes nós vamos liberar, nós vamos pedir sem querer. Nós vamos fazer porque nós sabemos que nós temos que fazer. E o Espírito Santo, Ele pediu para mim dizer para você: tem pessoas aqui que estão doentes porque não conseguem perdoar. Então eu quero dizer para você: perdoe. Tem pessoas aqui que estão com seu casamento abalado porque não conseguem perdoar, porque enfrentou um problema e não tirou a raizinha de amargura, não resolveu aquilo, não chegou e falou: amor, me perdoa, eu errei. Ou, sinceramente, queridos, isso já aconteceu comigo. Eu já cheguei com a minha esposa e falei bem assim: ó, é o seguinte, eu acho que eu não errei, eu acho que eu estou certo, mas isso está sendo um problema, então me perdoa. Sabe, queridos, tem pessoas aqui, queridos, que estão doentes, sabe por quê? Porque não consegue perdoar o seu pai, porque não consegue perdoar a sua mãe. O Espírito Santo falou mais além no meu coração ainda: tem pessoas aqui que nem conheceram o seu pai, porque foi abandonado antes de nascer. Não tem nenhum sentimento, mas o Espírito Santo falou: você já perdoou o seu pai por ter abandonado a sua mãe, por ter abandonado você? Olha só, queridos. Aí você fala: pastor, como é que eu posso perdoar? Queridos, eu não estou falando para você perdoar porque você se sente atingida. Não, você tem que perdoar pelo motivo. Por exemplo, você tem um pai que não foi presente na sua vida. Ele engravidou a sua mãe e te abandonou. Motivo errado. Ele errou. E o Espírito Santo falou no meu coração que você não vai ter problema nenhum de perdoar, porque você não tem sentimento, você não lembra disso. Mas isso está bloqueando, isso está gerando enfermidade na sua vida. Você precisa perdoar o seu pai. O Espírito Santo me disse, queridos: filhos, perdoar o seu pai, perdoar a sua mãe. Maridos, perdoar a sua esposa. Esposa, perdoar o seu marido. E o Espírito Santo foi além. O Espírito Santo falou no meu coração que tem situações aqui que filhos perderam os seus pais quando eram crianças e ainda questiona: por que que você me abandonou, pai? E não consegue perdoar o pai simplesmente porque ele partiu para a eternidade. Esposas que não conseguem perdoar os seus esposos ou vice-versa, porque partiu para a eternidade. Aí, pastor, mas tem que perdoar. Se você sente falta, se você passou por luta, se você sentiu dificuldade naquele momento, você tem que perdoar. Você tem que perdoar, queridos. Tem casamentos aqui. Casamentos aqui que está à beira da destruição, porque simplesmente não há perdão. Nós, como cristãos, queridos, nós temos que entender de uma vez por toda a respeito do perdão. Só tem uma forma de nós perdoarmos a Deus: perdoando. E é isso que nós vamos conversar aqui nesta manhã. E eu peço a Deus, queridos, para que Deus coloque no meu coração, para que eu não leve você à emoção, porque eu não quero levar você à emoção. Eu não pretendo levar você à emoção. Eu quero levar você à razão. Tem que conversar, queridos. Perdão é algo delicado, tem que conversar. A gente tem mania de passar por uma situação, por um problema, e às vezes a gente machuca mesmo a pessoa. E aí a gente deixa o tempo, né? cuidar, aí a gente fica com vergonha, aí começa a tratar bem, começa a fazer, não, tem que pedir perdão, tem que trazer o assunto na mesa, tem que resolver aquele problema, tem que colocar uma pedra em cima disso, tem que desenterrar. Por quê? Porque pessoas estão doentes por causa disso. Aí você fala, pastor, mas é difícil lidar. Eu sei, queridos. Eu sei, eu tenho família, eu tenho pai, tenho uma mãe, tenho irmãos, sou casado. Eu e minha esposa, nós lidamos com a questão do perdão desde quando nós casamos e vamos continuar lidando, queridos. Porque eu nunca vou desistir do meu casamento e não vou desistir de ser feliz, então a gente vai se arranhar. E é natural que um casal se arranhe. Por quê? Porque eles estão lutando, lutando pela família, lutando pelo melhor. É natural, o problema é quando o pai chega e fala para a mãe, ah, eu abro mão, cria esses meninos do jeito que você quiser. Não! Eu não abro mão dos meus filhos. Você está mimando demais esse menino. Está errado. Nós temos que ensinar essa criança. Nós temos que ensinar os nossos filhos a serem vencedores. Nós temos que ensinar. Queridos, eu vi uma postagem agora. Eu fiquei preocupado. Uma senhora, a pessoa tem uma influência na mídia. Ela chegou e falou bem assim. Poxa vida, que tristeza. Como explicar para uma criança que colecionou um álbum, que juntou figurinha, que comprou uma camiseta, que o Brasil saiu da Copa? Ué! É um jogo de futebol! Um pode ganhar, o outro pode perder! Olha a geração que está sendo criada, querido, uma geração que não aceita derrota! Minha filha, quando me viu, falou bem assim, ah, papai, o Brasil saiu, né? Tranquilo. Por quê? Porque ela sabe que corre o risco de sair. Aí agora estão procurando culpados, e culpado é fulano, e culpado é ciclano. Queridos, não, é um jogo. Um vai perder, o outro vai ganhar. Então a gente precisa ensinar isso para os nossos filhos. A gente não pode desistir dos nossos filhos. Quantas mulheres desistem do casamento? Ah, leva do jeito que você quiser, né? Já que é você que quer mandar mesmo, já que é você que quer decidir, tudo tem que ser do seu jeito, vai ser. Não! Não pode ser assim, queridos. Então, entenda uma coisa. Nós somos pessoas que nos relacionamos. Quando tem um problema, a palavra de Deus nos ensina que nós temos que resolver. Nós temos que resolver. O Espírito Santo começou a falar no meu coração sobre isso. Então você precisa sentar e conversar. Sabe, se tem algo na sua casa que está te machucando. Queridos, eu vou ser sincero para você. Não tem jeito. Não tem jeito. Eu lembro quando eu era criança, eu levei uma queda de bicicleta e eu praticamente abri o meu queixo aqui de fora a fora. E foi no meio da terra, estava cheio de terra, estava terrível. E eu lembro até hoje, queridos, isso foi uma lição que eu guardei para a minha vida. Eu tinha, acho que, 12 anos de idade. Cheguei lá no hospital, fui atendido por uma enfermeira. A enfermeira chegou e falou bem assim, é, Rubens, você aprontou, né? Aí ela falou bem assim, ó, não tem outro jeito. Nós vamos ter que abrir essa ferida e limpar ela todinha. Vai doer, você vai chorar, mas não tem outra forma de você ficar curado. Essa ferida tem que ser limpa, senão pode infeccionar. E como o seu osso ficou exposto, pode ser que essa infecção pegue no osso e você tenha um problema sério na sua face. Então nós vamos ter que limpar e vai doer. Perdão é assim, queridos. Perdão é assim. Tem que ser colocado na mesa. Pastor, você fala com tanta facilidade porque você gosta? Que isso, queridos? Eu não gosto, não. A coisa mais terrível que tem para mim é chegar a ter que falar com a minha esposa, colocar na mesa e falar, vamos resolver esse assunto. Ela sabe o quanto eu me esquivo disso. Mas dentro de mim eu tenho consciência que isso tem que acontecer. E eu não estou pregando para você sobre o perdão, queridos, porque eu sou perfeito, não. Eu estou pregando porque eu estou no mesmo barco que vocês, eu estou aprendendo. Eu falo aqui no Homem ao Máximo, eu falo bem assim, ó, vocês não têm um pastor perfeito. E isso está muito longe de acontecer. Eu tenho os meus problemas, eu tenho as minhas dificuldades, eu luto para ficar firme com o Senhor Jesus. Eu sei que se eu não lutar, a qualquer momento eu posso cair. E aqui, queridos, a gente vai ajudando uns aos outros. Vocês me ajudam, eu ajudo vocês. Aqui ninguém é perfeito, sabe? Às vezes você está lá dentro de casa, vê teu filho aprontando e fica passando por cima, a mão na cabeça, finge que não está acontecendo nada. Principalmente nós que somos cristãos, queridos, nós que temos princípios. Então é isso que eu quero dizer. Não adianta, você tem que ter isso. Por que que eu coloquei o título Perdão Ilimitado? E você vai entender isso na palavra de Deus. Quando nós falamos de perdão, queridos, ele é um dos temas mais sensíveis abordado nas escrituras. Por quê? Porque nós não somos pessoas perfeitas e nem lidamos com pessoas perfeitas. Isso, queridos, nós cristãos temos que ter consciência disso. Você não é perfeito e você não lida com pessoas perfeitas. Nós temos que ter consciência disso. Nós não devemos, queridos, causar estranheza, sabe? Quando há queixas entre os irmãos. Quem que você acha que na igreja é a pessoa que está mais sujeita a ataque? É o pastor. Por quê? Porque o pastor, ele expõe aqui a vida dele, né? Ele fala a palavra que você não gosta. Tem um monte de gente aqui que precisa me perdoar, viu? Fica falando mal de mim aí, não me perdoa não. Você vai ver Deus pegar você. Falar, o pastor foi duro, mas eu perdoo o pastor porque eu precisava ouvir isso mesmo. Eu que estou errado. A Dani falou aqui uma palavra aqui que eu mais amo de ver uma pessoa falar. E eu tenho certeza, viu, Dani, que aquele rapaz um dia, de alguma forma, ele vai testemunhar. Porque ele, mesmo não sendo cristão, o que que ele falou? Eu sou um lixo. E quando a gente vem diante de Deus, queridos, a primeira coisa que nós temos que reconhecer é o que nós somos. É o que nós somos. E eu amo esse tipo de pessoa. Eu amo as pessoas que reconhecem o que são. Eu me afasto daquelas pessoas. Não, porque eu sou isso. Porque eu sou não sei o que lá. Sabe, porque eu sou um abençoado. Se não fosse eu, meu Deus do céu, não existia nem Jesus na face da terra. Porque eu oro e ele fica curado. Eu faço isso e ele... Queridos, porque eu sou o melhor pai que meu filho pode ter. Porque eu, sem eu, meu filho não seria nada. Não, queridos. É fácil reconhecer as nossas qualidades, mas eu quero ver reconhecer os defeitos. Reconhecer os defeitos. Eu falo isso para minha esposa. Minha esposa é uma heroína. Só o fato dela ter casado comigo e a gente estar junto aí há 20 anos já. É 20 anos, Débora? Já tem 2 anos que é 18 anos, nunca chega nos 20. Chega logo nos 20 anos. Então, queridos, a questão não é se devemos perdoar. Porque isso é o que requer a própria convivência humana. Se você, queridos, não estiver disposto a perdoar, você não vai conseguir conviver com ninguém. Você não vai conseguir conviver com ninguém. Então, isso é uma questão de convivência humana. A questão aqui é o seguinte: até quando podemos ir? Ou até quando podemos perdoar, né? E quando nós olhamos para a palavra de Deus, a gente vê essa pergunta, e nós vamos ler lá em Mateus capítulo 18, 21, 22. Essa foi a pergunta de Pedro. E dentro dessa pergunta de Pedro que nós vamos ver aqui, nós vamos destacar aqui, queridos, 3 pontos oportunos que nós precisamos deixar claro na nossa mente em relação ao perdão. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 18. O interessante, nós vamos ler o 21, 22. Mas uma coisa interessante que Jesus, a palavra de Deus, ela começa aqui no verso 18 dizendo o seguinte, ó: naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos, o verso 1, 18, ó: quem é porventura maior no reino de Deus? Perguntaram para Jesus isso, ó. E Jesus, chamando uma criança, colocou no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não se tornardes como criança, de modo algum entrará no reino dos céus. Então Jesus, queridos, ele já estava preparando ali os discípulos dele para entrar num assunto delicado, que era o perdão. Então Jesus, ele já nos leva a entender que nós temos que voltar a ser como criança, que nós temos que nos humilhar, que nós temos que reconhecer. Criança, queridos, é tão legal. Você pega uma criança, quando é pequenininho, qualquer parquinho que você colocar, ela já está brincando com a outra. Sabe, se fez alguma coisinha, já desculpa. Papai, você está triste comigo, papai, me perdoa. A criança, queridos, ela não tem dificuldade de pedir perdão. Então Jesus, ele já estava preparando. Aí, depois no desenrolar dessa conversa, Jesus, ele falou aqui uma parábola da ovelha perdida e como deve tratar um irmão culpado. Aí depois, queridos, aqui no 21 diz: então Pedro aproximou-lhe e perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes, né? Respondeu-lhe Jesus: não, te digo que até 7 vezes 7. Te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Queridos, aqui Jesus já chutou o pau da barraca, falou: não tem jeito, vai ter que perdoar. E a palavra de Deus, queridos, ela me dá legalidade para falar isso para você. Você precisa perdoar. Você precisa perdoar. Você precisa perdoar. O primeiro ponto que a gente vê aqui, queridos, e que a gente tem que aprender a deixar claro, é o seguinte: é possível que um irmão nosso peque contra nós? É possível que um irmão nosso peque contra nós? É possível que haja esse tipo de problema? Né? A palavra de Deus, nós lemos 18:21, diz: então Pedro, aproximando-se, perguntou: Jesus, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, né, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes. Queridos, entenda uma coisa: eu e você, nós não vivemos num paraíso, nós não vivemos no meio de pessoas perfeitas. Então entenda uma coisa: pessoas vão pecar contra nós. E quando você já está consciente disso, você vive uma vida mais tranquila, queridos. Eu lembro que quando eu me converti, eu ficava tão decepcionado. Poxa, às vezes você dava tudo para a pessoa, ajudava a pessoa, de repente a pessoa ia e te traía, dava mancada com você. E eu ficava tão triste, eu falava: Senhor, como é possível? E hoje não, queridos. Hoje não importa o que eu faço pelas pessoas, eu já tenho consciência que aquela pessoa, ela é falha como eu sou, e pode ser que ela peque contra mim. E eu já tenho que estar disposto a perdoar. Então nós não vivemos num paraíso. É certo que pessoas nos decepcionarão e que nós também a decepcionaremos. É certo que você vai ficar chateado comigo. Eu não sou perfeito. Isso tende a acontecer, porque eu estou aqui no púlpito pregando, pode ser que eu fale alguma coisa que você não goste, né? E isso é natural, queridos. E às vezes isso acontece para quê? Para que você possa realmente mostrar quem você é. E eu uso um exemplo daquela irmã que me corrigiu num culto de sexta-feira. E a minha amizade com aquela irmã se fortaleceu mais ainda. Eu já tinha um respeito por ela e eu passei a respeitar mais ainda. Por quê? Porque ela viu uma falha em mim e ela não falou de mim para ninguém. Ela veio e falou diretamente comigo: pastor, o senhor fala para a gente não conversar durante o culto e o senhor estava conversando no culto? Ela falou comigo, queridos. Eu pedi perdão para ela, assumi o meu erro. Agora, qual que é o problema? O problema, queridos, é quando você vê o irmão cometendo uma falha e ao invés de falar com o irmão, você solta a sua língua venenosa para falar para outras pessoas. Esse é o problema. A palavra de Deus, ela não nos ensina a fazer isso. A palavra de Deus, ela não nos ensina a fazer isso. Quando nós olhamos, queridos, para a palavra de Deus, mesmo homens de Deus como Paulo e Barnabé tiveram, sabe, as suas tensões, tiveram os seus problemas. Por quê? Porque eles tinham um ponto de vista diferentes sobre determinadas questões. Então, queridos, não foram pequenas desavenças, eles se separaram. Eles se separaram. É lógico que nós temos pontos de vista diferentes. Por isso que quando um pastor, por isso que um ministro da palavra de Deus, quando ele prega a palavra de Deus, ele atenta para interpretar a palavra de Deus, a Bíblia, não aquilo que ele acha que é ou deixa de ser. Porque o nosso ponto de vista é totalmente diferente, queridos. Nós somos seres humanos, nós somos diferentes. Só que a partir do momento que você pega a palavra de Deus, você vai no conceito, você vê por que Jesus falou aquilo, qual que era o propósito daquilo, qual que era a cultura daquela época, aí você começa a compreender, pô, peraí, eu achava que era isso, mas não é. Por isso que você precisa buscar o conhecimento. Porque quando você busca o conhecimento, quando você tem o conhecimento, você respeita o ponto de vista das pessoas. Respeita o ponto de vista das pessoas. E isso temos que acontecer, queridos. O propósito de Deus, queridos, é que vivemos em paz com todos os homens. Mas, se surgem conflitos, nós devemos lidar com esses conflitos. E é natural. Só que eu e você, que somos cristãos, que servimos a Deus, nós não temos que lidar do jeito que a gente quer. A gente tem que ir para a palavra de Deus. E a gente tem que lidar com os conflitos do jeito que Deus nos ensina, da forma que a palavra de Deus nos ensina. Por isso que eu falo para você, filho, filha, leia a Bíblia. Isso vai fazer com que você seja uma pessoa sábia, vai saber com que você seja uma pessoa inteligente, que você consiga resolver os conflitos na sua vida. Você sabe por que você sofre? Você sabe por que nós, seres humanos, sofremos? Porque nós temos dificuldade de quê? De prever e resolver conflito. Por exemplo, pastor já vai falar com o exemplo de novo, né? Por exemplo, o Cleito vai casar. Lógico que ele vai casar, ele tem que analisar, ele vai casar, né, Cleito? Será que a Alessandra vai ser uma boa esposa? Já é, né? No caso do Cleito é diferente, por quê? Porque ele já tem essa convicção. Ele já é esposo da Alessandra, ele simplesmente vai fazer a aliança na presença de Deus. Mas vamos supor que ele conhecesse a Alessandra agora. Ele, como conhecedor da palavra de Deus, ele iria falar bem assim: peraí, é um casamento, vamos ter filhos, vamos morar juntos, vamos acordar, não que nem aqueles atores acordam na novela. Será que realmente vai dar certo? Será que é a pessoa certa para mim? Essa pessoa que eu quero realmente viver? Porque tem defeitos, tem problemas. E aí o que acontece? Não busca conhecimento. Casa porque é bonito. Eu também era bonito há 20 anos atrás, né? Só que o tempo passa. Você já parou para pensar nisso? Você já olhou para o seu sogro? A chance é o seguinte: 70% que ele vai ficar igualzinho o pai. É verdade. Você já olhou para a sua sogra? Aí depois você fala bem assim: pastor, estou com um problema no meu casamento. Por quê? Porque não teve sabedoria no início. Não teve sabedoria para escolher, para tomar uma das maiores decisões da vida. E às vezes, queridos, as maiores decisões das nossas vidas nós tomamos de qualquer jeito. Mas a palavra de Deus nos ensina a conhecer, nos ensina a saber, né? Eu, quando comecei a namorar com a Débora, a primeira coisa que eu quis conhecer foi a família. Deixa eu ver onde eu estou entrando aí, esse barco aí. Então, queridos, é complicado. Então a gente precisa, queridos, entender, porque conflitos vão surgir. E nós vamos ter que lidar com esses conflitos de acordo com a palavra de Deus. E quando eu descobri isso, queridos, nossa, que maravilha. Pastor, quando você descobriu, você deixou de ter conflito? Não, queridos, sempre nós vamos ter conflitos. Mas foi um... É tão legal falar bem assim: olha, é o seguinte, nós vamos resolver esse problema, não do jeito que eu quero, que você quer, mas do jeito que a palavra de Deus diz. Então, você está com raiva de mim, eu dei mancada com você, me perdoe. Isso significa que eu não vou dar mais mancada? Não, não significa, porque a palavra de Deus fala que eu sou falho. Então pode ser que eu dê mancada com você, pode ser que eu tenha que pedir perdão de novo para você. É se perdoar, queridos. Por quê? Porque você tem que ter consciência disso. É realmente a resposta a essa pergunta? Sim. É possível que irmãos nossos pequem contra nós? Sim. É possível que nosso cônjuge peque contra nós? Sim. É possível que os nossos filhos pequem contra nós? Sim. É possível que os nossos pais pequem contra nós? Sim. É possível que os nossos amigos pequem contra nós? Sim. É possível, sim, que as pessoas pequem contra nós. Nós precisamos ter isso bem claro. Isso bem claro, queridos, na nossa mente. Outra coisa que nós temos que entender dentro dessa pergunta é que o perdão limitado não expressa o ensino das Escrituras. Aí tem aquele irmão que falou: pastor, eu perdoo tudo, mas isso eu não perdoo. A palavra de Deus não ensina isso. Já pensou se Jesus chegasse e falasse: Senhor, Pai, eu perdoo tudo, mas morrer na cruz por eles? Não. Já pensou, queridos? Já pensou se Jesus pensasse que nem você: pastor, eu perdoo tudo, traição eu não perdoo? Sabe? Ah, pastor, mas se eu for traído, isso eu não perdoo. Queridos, uma coisa nós temos que entender. Aí você fala bem assim: pastor, você perdoa? Queridos, eu vou ser sincero para você. Vai ser situações, eu tenho um entendimento de que eu tenho que perdoar. Isso é o entendimento que eu tenho. Eu tenho esse entendimento. Tá aqui, a palavra de Deus está aqui no meu coração. Agora, perdoar, que é o problema. É difícil realmente perdoar. O entendimento é fácil. Você lê a palavra, você tem um entendimento. Mas tem situações, queridos, que eu não consigo. Uma vez perguntaram para mim: pastor, se fosse o Senhor no meu lugar, você perdoaria? Eu não sei. Eu não sei se eu perdoaria. Eu tenho um entendimento de que eu deveria perdoar, mas eu não sei. Por quê, pastor? Porque eu não vivi. Eu não vivi. E isso, queridos, não me dá o direito de achar que eu sou melhor do que você, porque eu não sou. Então eu tenho que ser sincero na minha resposta. Muitas situações que eu enfrentei em aconselhamentos, queridos, eu não vivi. E às vezes as pessoas fazem essa pergunta. Na verdade, é sempre a primeira pergunta: se o Senhor estivesse no meu lugar, o Senhor perdoaria? Mas o entendimento nós temos que ter, queridos, porque pode ser que você enfrente situações que você nunca tenha imaginado na sua vida. Nunca. Entenda uma coisa: quando você limita o perdão, você está indo contra a palavra de Deus. Isso você tem que entender. Eu não estou falando aqui para você: ah, pastor, mas então eu tenho que perdoar tudo. É uma questão, é você e Deus. É você e Deus. A gente olha aqui, queridos, no Homem ao Máximo. Nós tivemos um testemunho mesmo aqui na última quarta-feira que marcou. E na hora que eu vi aquele testemunho, eu comecei a chorar. Por quê? Porque eu me coloquei no lugar. E é difícil realmente a gente perdoar. É difícil. É difícil a gente perdoar. Mas nós temos que entender isso, queridos. Você não pode limitar. E tem pessoas que ainda dá força ainda. É. Você vai se aconselhar com um amigo que não conhece a palavra de Deus, fala: você está doido de perdoar? Joga, larga esse trem para lá, vai viver a sua vida. Mas não adianta, queridos, um dia você vai se encontrar com aquela situação e você vai ter que tomar uma decisão, sabe? E é por isso que o Senhor, Ele nos ensina a perdoar, porque quando você perdoa, você se liberta, queridos, e liberta outra pessoa. Liberta. No mesmo versículo, a gente vê aqui que a palavra de Deus, né, diz: Pedro, aproximando-se, perguntou: Jesus, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoo? Até 7 vezes. Então Pedro, no finalzinho aqui, ele fez uma pergunta. Quando Pedro perguntou a Jesus, olha só, presta atenção: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim? 7 vezes estava em sua perspectiva sendo muito generoso. Você sabe por quê, queridos? Porque o ensino judeu, o rabino, ele ensinava o seguinte, naquela época, que uma pessoa, ela podia perdoar outra 3 vezes, mais que isso não, já era um desaforo. Então você entende por que que Pedro fez essa pergunta? E Pedro ainda, provavelmente, queridos, ele estava diante de Jesus ali, ele queria ser generoso, por isso que ele falou 7 vezes. Ele foi além das 3 vezes que os rabinos ensinavam. E o Pedro, eu acho que ele pensou assim: agora eu vou ganhar um ponto com Jesus, porque Jesus é generoso. Os rabinos falam que é 3 vezes, e eu vou perguntar para ele até 7 vezes, quem sabe ele afirma e está tudo resolvido. Mas não é bem assim que funciona, queridos. O ensino claro das Escrituras, queridos, entretanto, é que Deus perdoa os nossos pecados e deles não mais se lembra. Isso é Deus, viu? Então fique bem claro uma coisa aqui: é só Deus que decidiu que pode isso. Deus, ele decidiu que ele ia nos perdoar e não iria mais se lembrar dos nossos pecados. Só que nós não somos Deus. Nós somos a imagem e semelhança dele, mas estamos muito longe de ser Deus. Então eu quero dizer algo para você: você vai lembrar sim, né? E pode ter certeza de uma coisa: nunca vai esquecer. Eu costumo dizer, queridos, que o perdão é como uma cicatriz. Eu tenho essa cicatriz aqui na minha mão, agora tenho 2 cicatrizes no meu joelho. Eu lembro do processo, eu lembro. Isso aqui aconteceu há quase 20 anos atrás. Foi um acidente de moto. Eu machuquei a minha mão, machuquei o meu braço, tive que ir no hospital, levei ponto, sofri, doeu. Quase que eu morri porque eu fui fechado por um caminhão. Fiquei ali praticamente uns 15 dias sem trabalhar. Mas cicatrizou, queridos. Não dói mais. Mas eu lembro. Eu lembro, e o perdão ele vai ser assim, você vai lembrar. Só que Deus, queridos, olha só para você ver, e você vai entender depois o porquê que a palavra de Deus diz. Deus, queridos, ele perdoa os nossos pecados e os lança nas profundezas do mar, para que ninguém mais encontre, para que ninguém mais nos acuse. Deus decidiu fazer isso, está onde? Miqueias 7,19. Ele volta, ó, a palavra de Deus diz: ele voltará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados na profundeza do mar. Se Deus te perdoou, querido, você pode ter certeza de uma coisa: ele não irá aceitar ser questionado por seu ninguém por causa do nosso pecado. Quem tenta colocar na sua cabeça que você errou, que não tem perdão para você, é Satanás, e é você mesmo, às vezes o seu egoísmo. Está aqui o Israel. Israel é uma bênção na minha vida, tenho aprendido muito com a vida desse homem. Eu lembro que quando a gente ficava conversando lá no prédio onde nós morávamos, e eu falando do amor de Deus para ele, e a primeira coisa, ele dava risada na minha cara e falava: pastor, mas eu já cometi tanto pecado, Deus não quer saber de mim não, pastor. Quem sou eu para buscar a Deus? Esquece esse negócio de igreja, pastor, Deus não quer saber de mim. Mas mesmo assim eu insistindo com Israel: não, Deus ele te ama, você tem um coração bom. Deus vai mudar a sua vida, Deus ele nos perdoa. Você vai ver, vai chegar um dia que Deus nem vai, ele vai te abençoar tanto. Por quê? Porque ele não vai lembrar mais do que você fez. E foram anos ali, né, Israel? Na época você era Carlin, né? Agora é Israel. Foram anos ali, queridos. Chegava do trabalho, daqui a pouco eu vi o Carlin lá, eu falava: oh, meu Deus, já vai eu pregar pro Carlin de novo. Aí a gente ficava conversando, né, Carlin? Às vezes horas e horas lá, né? A Miriam já estava com o coração totalmente entregue para Jesus, né? Essa mãe dela, uma serva de Deus abençoada, sabe, queridos? E hoje está aí, ó. Ele tem convicção do perdão de Deus. Tem convicção. Esses dias mesmo ele falou para mim, ele falou: pastor, eu tenho uma filha maravilhosa, minha esposa, eu não mereço. Olha como que Deus tem sido bom conosco. Queridos, Deus é bom, é você que não é bom com você mesmo. Olha só o que Deus falou, ele lança. E outra coisa, ó, ele perdoa os nossos pecados e afasta-os de nós, como o Oriente está afastado do Ocidente. Quer dizer, não tem possibilidade nenhuma de haver encontro. Quando Deus te perdoa, queridos, ele te afasta do pecado. Ele não quer mais que você tenha contato com aquilo. Ele não quer que aquilo venha interferir mais a sua vida. Ele quer coisas novas para você. A palavra do Senhor em Salmo 103
10:13 diz: não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades, pois quanto ao céu se eleva acima de tudo, assim é grande a sua misericórdia para os que o temem. Quanto o ocidente está longe, o oriente está longe do ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões, como um pai se compadece do seu filho, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Por isso que eu falo para você, querido, se livra. Como que você se livra de um pecado? Através do perdão. Tem pessoas aqui, queridos, que não conseguem viver porque não se perdoam. Tem pessoas aqui, queridos, o Espírito Santo está queimando isso no meu coração, que perdeu um ente querido e não se perdoou até hoje. O Senhor, ele pede para te dizer, ele já te perdoa, ele quer restituir a sua vida. Só que você precisa se perdoar, você precisa tocar a sua vida para frente. É necessário se perdoar. Você precisa ir lá de encontro com o passado, você precisa voltar lá naquela situação, naquele momento. Eu lembro de uma cena daquele filme A Cabana. Quem aqui assistiu A Cabana? Teve uma cena que mexeu muito comigo, que foi, até então Deus, ele estava se representando ao Mackenzie como uma mulher. Por quê, queridos? Porque ele não tinha referência de pai, ele tinha referência de mãe. E isso fica muito bem claro no filme, quando você assiste, você começa a entender que Deus, ele se apresentou o quê? Na facilidade que ele tinha de conquistar o Mackenzie. Então ele se apresentou na figura de uma mulher. Só que teve um momento, queridos, que eles iam fazer um negócio muito difícil. Aí Deus se apresentou a ele na figura de um homem. E Deus falou para ele bem assim, aí ele perguntou, mas por que que o senhor está desse jeito hoje? É porque para aquilo que nós vamos fazer, hoje você vai precisar de um pai do seu lado. E aí vocês lembram, né? Que o Mackenzie, ele estava lá porque ele não conseguia perdoar os assassinos da sua filhinha. E ali, queridos, Deus levou ele bem de encontro com o corpinho da sua filha, para poder tirar do lugar que estava, para poder realmente arrumar a confusão que estava na vida dele. E eu falo isso, queridos, o meu coração dói, queridos. Eu sinto até dificuldade de respirar. Mas são situações, queridos, que nós vamos ter que enfrentar. Eu não sei aquilo que te machuca, aquilo que te prende, mas o Espírito Santo de Deus, ele queima no meu coração. Você precisa voltar lá atrás. Você pode ter certeza de uma coisa, Deus, ele vai estar com você, mas chega de esquecer essa área da sua vida, chega de passar panos quentes por cima disso. Você precisa voar, volta lá atrás, você precisa perdoar, você precisa se perdoar, né? A palavra de Deus diz que ele nos perdoa, sabe, e desfaz os nossos pecados como névoa, como a névoa desaparece. Diz assim, ó, em Isaías 44:22, desfaço as suas transgressões como a névoa e os seus pecados como a nuvem. Volte para mim, porque eu o remi. Sabe o que Deus está falando aqui? Não importa o que você fez, não importa o que você quer, Deus, ele está falando assim, ó, eu entreguei o meu filho por você, eu remi você, eu quero você, eu quero te abençoar, eu quero usar você. Queridos, não importa o que você tenha feito, Deus, ele te quer do jeito que você é. Pastor, eu já estou no final da minha vida, pastor. E eu sempre me envolvi com coisa errada, pastor, e agora eu estou com a minha vida toda acabada. Eu não sirvo mais para nada. Serve sim, Deus te quer. Deus quer mostrar para você que Ele quer fazer coisas grandes, maravilhosas na sua vida. Mas você precisa reconhecer quem você é. Você precisa. Esse perdão, queridos, ele é completo e para sempre. Deus, queridos, ele nunca mais lança em nossos rostos o pecado que ele nos perdoou. E é assim que nós devemos ser também, queridos. Como é que pode eu, queridos, ter consciência do que Deus é, receber esse perdão maravilhoso de Deus e não ser assim com os meus irmãos? Não ser assim com os meus irmãos. Você quer ver o que que Deus faz, queridos? Tem situações nas nossas vidas que as pessoas se levantam contra nós. As pessoas nos atacam. As pessoas falam mal de nós. Sabe? Levanta falso testemunho. Coisa terrível, queridos. E aí o Senhor provoca a seguinte situação. Um determinado momento, Ele coloca a vida dessa pessoa que te maltratou, dessa pessoa que te judiou, Ele coloca nas suas mãos. A vida dessa pessoa está na sua mão. E a pessoa não sabe disso. Na maioria das vezes as pessoas não sabem disso. Ali, queridos, Deus, Ele coloca na sua mão o poder de destruir de uma vez por toda a vida dessa pessoa. Só que quando isso acontece, queridos, nós temos que ter consciência que o nosso coração já está tratado, nós perdoamos. E o que que nós fazemos? Nós permitimos que haja vida. E nós fazemos de tudo para que essa pessoa possa conviver, possa viver de forma melhor. Aí você fala, pastor, isso já aconteceu comigo, com você várias vezes, queridos. Por isso que Deus quer que eu e você perdoe. Isso em determinadas áreas da nossa vida, aqui dentro da igreja, no nosso trabalho. Vai ter pessoas, queridos, no trabalho mesmo, vai ter pessoas que fez de tudo para te prejudicar, que te maltratou, que judiou. E Deus vai provocar uma situação que Deus vai colocar o trabalho daquela pessoa nas suas mãos. Pastor, e aí o que eu tenho que fazer? Perdoar. Perdoar, queridos, não tem jeito. Porque isso, queridos, vai provar que realmente, para você mesmo, que você pode andar com Deus, que você pode perdoar sim. Então nós temos que tomar cuidado com isso, queridos. Então é assim que nós devemos ser. E entendemos que o seguinte, que a questão é que o perdão que devemos ter não é perdão limitado, é um perdão ilimitado. É aquilo que eu falei para você. Eu não sou especialista em perdão. Igual a Deus, igual a Jesus, não. Não sou especialista, porque tem situações que você viveu que eu não vivi. Então eu não sou especialista. Mas eu tenho o entendimento de que eu tenho que perdoar tudo. Mas isso não dá motivo de se aprontar comigo, viu? Não dá motivo de se aprontar comigo, tá? Então o perdão, queridos, quando a gente olha aqui a resposta de Jesus, Jesus respondeu: não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Quando Jesus fala de perdoar 70 vezes 7, ele não está falando de uma cifra, né? 70 vezes 7, 490. É impossível uma pessoa errar. Normalmente as pessoas erram contra nós é uma vez, no máximo 2, 3, durante a vida toda. Mas é impossível, queridos, uma pessoa pecar contra você 490 vezes. Então quando a gente olha aqui, mas Jesus está usando um emblema, que o perdão horizontal deve ter a mesma proporção do perdão vertical. Significa o seguinte: o perdão que tem no seu relacionamento com Deus, esse perdão, esse Deus que perdoa tudo, quando você for viver esse perdão na horizontal, quer dizer, uns com os outros, tem que ser da mesma proporção, queridos. Tem que ser da mesma proporção. Pastor, mas é difícil. Lógico que é difícil. Por isso que Deus, Ele dá uma ênfase enorme a respeito do que Ele é em relação ao perdão. Por isso que Ele fala, ó, se você se arrepender, eu vou lançar o seu pecado no mar do esquecimento. Deus, Ele fala bem assim, é dessa forma. Porque eu te amo, porque eu quero você, porque eu quero te abençoar. Eu quero tirar os seus pecados longe de você. Eu quero separar de você os seus pecados, aquilo que te deixa sujo, aquilo que te deixa triste. Eu quero colocar para bem longe da sua vida, porque eu quero ver você feliz. Eu quero ver você bem resolvido. Eu não quero ver você se culpando. Aí você fala, pastor, mas eu traí. E Deus sabe disso. Nós também traímos Ele. Mas mesmo assim, Ele entregou o que Ele tinha de mais precioso por mim e por você. Sabe, queridos? Assim como o perdão de Deus, queridos, para nós é ilimitado, assim deve também ser o nosso perdão oferecido ao irmão. Você sabe por que uma igreja sobrevive, queridos? Por causa do perdão. Por causa do perdão. Tem 10 anos, queridos, que eu estou à frente dessa igreja. Estou nessa igreja junto com o pastor Orides. O pastor Orides passou por uma luta, queridos, e teve um momento que ele teve que perdoar. Eu lembro até hoje, queridos, no culto lá na casa da irmã Maria Vilela, o pastor Orides fez aquela oração sangrando o coração dele. Ele falando, Senhor, eu perdoo, Senhor, eles. Abençoe, Senhor, a vida deles. E é duro, queridos, a gente ter essa consciência. Mas eu prefiro ter essa verdade na minha vida do que não ter. Eu prefiro ter essa verdade na minha vida do que não ter. E é difícil de lidar com isso, realmente é difícil de lidar com isso. Por isso que eu e você, nós precisamos da ajuda de Deus. Queridos, tem pessoas aqui no nosso meio que perdoou coisas, queridos, que eu vou ser sincero para você. Eu sei que se eu vivesse isso, eu teria que perdoar, mas eu não consigo saber se eu seria capaz. Eu estou sendo sincero para você. Para você ver que a mesma palavra que eu estou pregando aqui, primeiramente ela serve para mim. Porque eu sei que eu vou enfrentar situações a qual eu tenho que perdoar. Não, nós precisamos entender isso, queridos. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, queridos, Jesus, ele foi mais enfático ainda, quando nós olhamos aqui Lucas 17:7, diz assim, ó: se pecar contra você 7 vezes num dia e 7 vezes vier para lhe dizer estou arrependido, perdoa-lhe. E Jesus, queridos, ele ensinou isso, ele mostrou isso quando ele estava na cruz. O que que ele falou, queridos? A maior lição que muitas vezes nós não atentamos: Senhor, perdoe, eles não sabem o que estão fazendo. Quantas vezes você já teve que fazer isso? Sabe, você pedir perdão para Deus por uma pessoa que está fazendo mal para você. Fala, Senhor, essa pessoa não sabe o que ela está fazendo. Essa pessoa não conhece a minha vida. Essa pessoa não sabe o quanto eu te amo, o quanto eu dedico a minha vida por você, o quanto eu abro mão. Ela não sabe com quem ela está cometendo esse pecado. Senhor, perdoa essa pessoa, Senhor. Perdoa. Porque as pessoas, queridos, realmente não nos conhecem. Quem sou eu para falar mal do Irineu? Quem sou eu para falar alguma coisa do Irineu? Eu não conheço a vida do Irineu. Eu não sei a dedicação que ele tem com Deus. Eu não sei a oração que ele fala com Deus. Eu não sei o relacionamento que ele tem com Deus. Se de repente o Irineu fizer algo que não me agrada, eu vou conversar com ele, vou resolver e vamos caminhar junto. Me perdoa, te perdoo, bola para frente. Por quê? Porque eu sei que ele é um homem de Deus. Eu sei que ele tem autoridade. É a mesma coisa a Dani. Quem sou eu para falar alguma coisa da Dani? Eu sei a luta que é para ela poder estar aqui nesse ministério de louvor. Eu sei o quanto esse ministério de louvor dá trabalho para ela. Eu sei que aqui tem muita gente cabeça dura. Tem uma parede ali, não é nem vida, é parede. Continua dando cabeçada na parede. Eu sei que tem ainda. Aí às vezes a Dani vai chegar aqui um dia, vai estar triste, vai estar chateada. Quem sou eu para julgar a Dani? Quem sou eu para falar alguma coisa dela? Eu não sei a vida que ela tem, o relacionamento que ela tem com Deus. Assim nós temos que ser, queridos. Nós temos que parar de julgar as pessoas. O problema é que muitas vezes, queridos, a falta de perdão nos faz julgar e condenar. A gente condena aquela pessoa no nosso conceito. Jesus, queridos, ele levanta uma questão improvável de pessoas pecar contra nós, né, 7 vezes num dia. Mesmo numa situação inusitada como essa, devemos perdoar. A medida do perdão que recebemos de Deus é a medida do perdão que devemos conceder aos nossos irmãos arrependidos. Lógico, né? O irmão cometeu um erro com você, Você sabendo que você tem que perdoar, você já vai começar a trabalhar isso no seu coração. Por isso que vai acontecer com você o que já aconteceu comigo várias vezes. Eu percebi que eu dei mancada com o irmão. Eu falei, ô irmão, você me perdoa? Não, pastor, eu já te perdoei. Desde o momento que o senhor errou contra mim, eu já te perdoei. Aí você fica tão feliz, então me dá um abraço. Porque essa, queridos, às vezes você cometeu um mal para a pessoa, aquela pessoa é filho de Deus, ela já te perdoou. Sabe, aquilo não machuca mais. Mas é necessário, se você reconhecer, você pedir perdão também. Não fica... esse é o problema de muitos casamentos. Muitos casamentos são destruídos por causa disso. Da mancada, ai, vamos fazer uma viagem. Viagem não é pedido de perdão. Ah, vamos comer uma pizza? Comer pizza não é pedido de perdão. Ah, amor, vou fazer uma moela para você. Fazer o que ele gosta também não é pedido de perdão. Ah, pai, vou lavar o seu carro. Não é pedido de perdão. Tem que sentar numa mesa, olhar no olho. Eu pequei contra ti. Eu errei, eu estou arrependido. Eu vou lavar o seu carro, pai, mas antes de lavar o seu carro, eu quero te pedir perdão. Amor, eu errei contra você. Eu estou arrependida. Eu vou fazer essa moela que você tanto ama. Mas antes de fazer essa moela que você tanto ama, eu quero te pedir perdão. Amor, eu pequei contra você, eu estou arrependido. Eu vou pagar um dia de beleza para você. Vai ser como se fosse um dia da noiva. Mas antes de pagar esse dia para você, eu quero te pedir perdão. Pedido de perdão, queridos, é reconhecimento. Não é levar para comer fora. Não é viajar, não. Isso aí, sabe o que que é, queridos? Isso aí é adubo. Adubo para quê? Adubo para o problema. Quando você toma uma decisão dessa, você não está resolvendo o problema, você está adubando ele. Você está enterrando ele e ainda está enterrando com adubo. Na hora que ele começar a crescer, queridos, ele já vem arrebentando tudo. Porque aí você, mas você lembra aquele dia? Você fez a moela para mim, mas você não me perdoou, você não pediu perdão. Isso destrói, queridos. Amor, foram dias difíceis. Você sofreu por causa do meu erro e eu quero te pedir perdão. É isso que a palavra de Deus nos instrui, queridos. A palavra do Senhor diz assim, ó, em Colossenses, e eu quero concluir já, caminhando para a conclusão, quero pedir para o pessoal do louvor, vem aqui. Diz assim, ó, suporte-se uns aos outros, perdoe-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoe também uns aos outros, está em Colossenses 3:13. O perdão não é uma opção, queridos, o perdão é uma ordem divina. Nós temos que entender isso, a palavra de Deus nos diz, suportem uns aos outros, perdoe-se mutuamente. O perdão é uma ordem, você não tem que perdoar porque você sentiu, você tem que perdoar porque Deus está pedindo para você perdoar. Poxa vida, você vai crescer traumatizada porque você não vai perdoar o seu pai? Isso, queridos, machuca, viu? Machuca. Eu sou uma pessoa, queridos, que tudo que eu escuto, tudo que eu assisto, que envolve relacionamento entre pai e filho, mexe comigo. Mexe comigo, queridos. Porque é muito amor envolvido. É muito amor envolvido. Perdão não é uma opção, queridos, é uma ordem divina. Todos que foram salvos, queridos, e que pela graça foram perdoados, aqueles que receberam o perdão de Deus, devem perdoar os seus irmãos. A palavra do Senhor, ela diz aqui, em Mateus capítulo 6, 14 e 15, porque se perdoardes aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês, que está no céu, perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas dele, também o Pai de vocês não perdoará a ofensa de vocês. Eu não sei, queridos, como é que está o seu coração, mas eu tenho certeza que em algum momento você se identificou com essa palavra. E eu quero motivar você, primeiramente, a buscar a ajuda de Deus. E depois pegar uma pá bem grande e desenterrar. E depois, achar a raizinha e resolver o problema. Pastor, mas é difícil. É difícil, queridos. Mas de um jeito ou de outro, eu quero dizer algo para você. Essa raiz um dia vai brotar. E você pode ter certeza que quando ela brotar, o problema vai ser muito maior do que enquanto ela estiver lá embaixo na terra. Peça ajuda para Deus. Feche os teus olhos. Vamos louvar ao Senhor.